Presidente, senador Fernando Collor, senhores senadores, senhores convidados. Bom, eu não tive a oportunidade de ouvir as exposições, mas o tema é instigante. Eu tive a oportunidade, por ocasião do acidente de Fukushima, de levantar essa questão aqui no Senado Federal, inclusive de o senador Lobão Filho. Ele, na sua exposição, ele foi bastante didático em dizer que não se deve tomar decisões em cima de forma emotiva, das emoções. E também não se deve fazer o contrário, porque quando houve o acidente, todos os países, por precaução, acredito eu, pretenderam suspender as implantações e rever a geração termonuclear. E o Brasil foi numa linha contrária. Exatamente nesse momento, ele estimula a implantação de Angra 3. Quer dizer, eu não sou também, como o senador Lobão, acredito que não devemos tomar decisões de sermos a favor ou contra, presidente Fernando Collor, por achismo, mas sim pela ciência. Se há condição de fazer com segurança, que se faça. Naquela altura, e aí eu perguntaria ao doutor Otto, se foi discutido também que Angra 1 e Angra 2 não tinham planos de fuga que pudessem atender, Deus nos livre, de um acidente. E acredito que continuam não tendo, porque se não tinha aquela altura e não foi feito nada, pelo menos que se tome conhecimento, senador Lobão Filho, acredito que não tenha. Então, já que se vai fazer, que se faça de forma correta, prevendo, tipo seguro de vida. A gente faz, mas pretende nunca usá-lo, pô. Não há necessidade de usar seguro de acidente de carro, também não quero usar, mas tem que fazer, pô. É o caso da coisa. Com relação ao doutor Altino, nós já tive a oportunidade de ouvi-lo aqui algumas vezes na questão do aproveitamento hídrico para a nossa energia. E o senador Lobão Filho deu um dado que me parece que eu não tenho essa informação, gostaria de que Vossa Senhoria pudesse confirmar, de que nós não temos potencial levantado para a geração hídrica mais suficiente para atender a demanda do Brasil. Eu, pelo que eu sei, nós temos hoje instalado mais ou menos 120 mil megas no país, e só nos rios do estado do Pará, senador Lobão Filho, nós temos levantados pela Eletronorte e Eletrobras mais de 70 mil megas a serem aproveitados. Agora, é preciso que também a sociedade brasileira faça uma opção pelo aproveitamento dessa energia hídrica, pela eficiência. Nós temos um consultor legislativo, o doutor Ivan Dutra Faria, que é especialista em impacto ambiental nas hidrelétricas. Ele escreveu um artigo no Valor Econômico titulado Hidrelétricas no Brasil e a Vitória do Obscurantismo, exatamente nessa linha, doutor Altino, que essa decisão que o governo brasileiro tomou de construir a geração hídrica por hidrelétricas a fio d'água. Nós já fizemos, inclusive, aqui, uma, e eu acho que nessa altura o senhor esteve como convidado, uma discussão sobre isso. Por que a fio d'água? Qual a motivação do governo ter tomado? É apenas a questão ambientalista? Os ambientalistas são contra os reservatórios? Mas se nós tivemos uma visita, e lamentavelmente nós não temos aqui nenhum senador que esteve conosco, mas era interessante, nós estamos programando uma segunda visita, presidente Collor. Naquela altura eu convidei para nós irmos novamente a Belo Monte. Naquela altura, os técnicos da Eletronorte e do consórcio construtor nos deram uma informação até hoje não explicada, não esclarecida, melhor dizendo, de que se houvesse um afastamento dos diques previstos em Belo Monte para um espaço que não atingisse a área de reserva indígena, colocasse os diques apenas no limite da reserva indígena, ou seja, não atingindo a reserva indígena, só por isso haveria uma possibilidade de gerar mais 3 mil megas em Belo Monte. Aí eu questionei, senador Lobão Filho, por que que isso não foi feito? Quer dizer, se nós temos um potencial que pode ser melhor aproveitado e não o é por uma questão apenas de um ambientalismo, entre aspas, né? Eu acredito que, e esse artigo do doutor Ivan é exatamente nessa linha. Quem foi que decidiu pela geração a fio d'água? Que é o que está se fazendo a partir de uma tomada de posição do governo federal. Do governo federal. Agora, eu não sei se o doutor Altino pode nos esclarecer. Não, eu questiono isso. Se quem foi que decidiu isso? Se foi também dizer, não, é apenas um clamor dos ambientalistas que definimos não usar mais os grandes reservatórios. Nós temos, ninguém vai, e aí eu concordo com o senhor, ninguém vai reproduzir Balbina, que aquilo ali é um absurdo que não se faz, não se deve fazer nunca mais. Mas dentro do limite da responsabilidade, nós devemos sim utilizar, até porque o reservatório é para você poder administrar o processo de geração, inclusive de utilização da água para outros meios, para outros fins. E se a fio d'água, você não tem como fazer essa utilização, você não tem como represar para no momento das diminuição de vazão, você ter energia, água acumulada para gerar energia. Então, nós temos uma perda. Era essas questões, presidente Collor. Quero parabenizá-lo pela audiência. Eu acho que ela é muito proveitosa, e inclusive para esclarecer a sociedade brasileira, que nos ouve pela Rádio Senado e nos vê pela TV Senado, com relação a isso, que isso é uma questão que atinge diretamente a sociedade. Quer dizer, vamos fazer usinas nucleares, mas qual é a segurança que isso dá à sociedade brasileira? Eu não sou contra a usina local. Eu acho que nós não temos que ter nem tolher pesquisa, nem ter medo do avanço científico. Nós temos que fazê-lo com segurança.
Senhor presidente, muito obrigado a sua excelência, senador Flecha Ribeiro.
Só pela ordem, vossa excelência, sua excelência me permitir,
senador Edson Lobão.
Só para fazer um esclarecimento ao senador Flecha Ribeiro. Eu não havia dito que nós atingimos o nosso limite máximo de utilização de energia hídrica. Eu disse que nós estamos caminhando para o esgotamento do nosso potencial hídrico. Ele é finito. Ele não é infinito. Então nós temos, e certamente o Ministério deve ter levantado qual é o potencial brasileiro, e vamos dizer que nós estamos aí com 80 mil, 90 mil mega em hídrico, vamos dizer que tenha mais 70. Isso é um absurdo. Pois é, mas vamos dizer que tem mais 70 ou mais 100. Isso quer dizer que tem um limite. Esse limite está sendo alcançado e com pouca eficiência. Diga-se de passagem, corroborando o que Vossa Excelência acabou de falar. Estamos com pouca eficiência alcançando esse limite. E quando esse limite acabar, o Brasil para? É isso tudo que eu coloquei aqui.
Muito obrigado, Sua Excelência, senador Edson Lobão. Antes de passar a palavra, Sua Excelência, senador Clésio Andrade, comentários de internautas que gostaria de passar aos senhores. Do senhor Antônio Carvalho Barbosa, de Vila Romero, em São Paulo. Se fosse para desativar tudo que é perigoso, viveríamos na Idade da Pedra. Se não temos competência técnica e financeira para mantermos o programa, é um outro problema. O uso do átomo como energia é o futuro, e quem estiver fora deste meio sofrerá com a falta de conhecimento e terá de pagar rios de dinheiro para países que detêm a tecnologia, como já é feito hoje. Precisamos investir cada vez mais no desenvolvimento das novas tecnologias, e a energia atômica é uma delas e talvez a mais importante. Um segundo comentário da senhorita Angelique Reisler da Costa e Silva, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. No nosso país, onde não existe pensamento do poder político, executivo, na sociedade, coletividade, é melhor não gastarmos com usinas que nem faremos com decência, nem fiscalizaremos de forma eficiente. Se no Japão deu errado, aqui já vai sair do papel de forma deturpada. Gastem dinheiro na eólica. Vai ser melhor para todos. Literalmente. Um outro, o senhor Cláudio da Cunha e Silva Filho, de Sobradinho, Brasília. Ele comenta que assistiu na quarta-feira, que está assistindo hoje a audiência pública aqui, e discorda da suspensão de 30 anos para a construção de novas usinas termonucleares em território nacional. Segundo ele, não podemos dar ao luxo, dada a dimensão do Brasil e a necessidade presente e futura para crescimento, de abrir mão de qualquer tipo de matriz energética. Pergunta, então, se não é hora também de repensarmos em construirmos matrizes energéticas em terras indígenas e reservas florestais. Bom, comentários dos nossos internautas. Com a palavra, Sua Excelência, o senador Clésio Andrade.
Senhor presidente, senhores convidados, senhoras e senhores senadores, eu vou tentar dar uma visão do que eu tenho desse processo, que conheço muito pouco, e gostaria depois de fazer algum questionamento. Na verdade, acompanhando o desenvolvimento solar da Alemanha, alguns estudos que meu filho, que inclusive é empresário de pequena central elétrica, ele tem me falado que o potencial é extremamente alto do que já avançou na Alemanha e que o Brasil pode avançar. O Brasil é um país privilegiado, não só de sol, pela proximidade do Equador, é privilegiado em águas, quantidade de rios. Se o Brasil não tem condições de resolver sua energia através da hídrica, solar e eólica, e privilegiado também em ventos no Nordeste, quais outros países vão ter condição de fazer isso? Então, eu entendo que o Brasil, primeiro, deve concentrar nesses três potenciais, que é o hídrico, solar e eólico, num cenário de 100 anos, e com certeza, se nós eliminarmos a ineficiência que existe no aproveitamento desses três tipos de energia, senador, e dentro deste conceito de aproveitamento, e analisando até também as dificuldades que o nosso governo tem na gestão da coisa pública, principalmente quando ele vai construir diretamente, nós sabemos as dificuldades que ele tem nas obras que não andam, as obras paralisam. Então, a energia nuclear, por exemplo, com certeza é só investimento estatal que aguenta, né, senador Edson Lobão? Então, dificilmente o Brasil tem competência para prosseguir nesses processos, porque nós sabemos que não consegue fazer nem rodovias, não consegue duplicar rodovias, não consegue resolver essa questão toda. A área de energia ainda é a que sobrevive, exatamente porque teve uma participação muito boa da iniciativa privada, nas pequenas centrais, nos Proífa 1, Proífa 2, nas outras usinas de médio, grande porte, e algumas, com exceção de algumas estatais. Então, nós temos um potencial tão grande ainda de água, hídrico, potencial solar, que nós não estamos explorando praticamente nada. O avanço na Alemanha hoje está mostrando claramente isso. Um dia desse, vendo um documentário, eu vi um cara com a bicicleta carregando o celular com o carregador nas costas, energia solar, deu condição para ele fazer uma viagem, não sei quantos quilômetros, carregando o celular dele com a energia solar captada pelas próprias costas, com o equipamento que ele pendurou nas costas. Então, como a minha questionamento seria isso, nós não devemos, num cenário de 100 anos, trabalhar projetos voltados para essas três situações, no caso do Brasil, que é um privilegiado, e não trabalhar muito essa questão nuclear, porque o país está com dificuldades seríssimas de recursos financeiros, o país não tem como investir. O país, e quando investe também, ele não tem como gerenciar. As nossas obras todas têm dificuldades. Mesmo as usinas nucleares, nós sabemos quantos e quantos anos que elas demoraram, paralisavam, reiniciavam. Então, eu acredito que nós, e aí eu gostaria de provocar os nossos especialistas aí nesse sentido, não devemos concentrar nos próximos 6 anos nessas três alternativas, procurando ter mais eficiência com as usinas, procurando ser mais eficiente na forma, nos projetos, no envolvimento da iniciativa privada, que é a grande solução do país, do que propriamente nós caminhamos na direção contrária aí de colocar o nosso país, o nosso Estado, o nosso governo, fazendo aquilo que ele não tem competência, que é gerenciar, construir e fazer as coisas direto.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Clésio Andrade, último senador inscrito para as perguntas. E agora, oferecendo as respostas, passo a palavra ao doutor Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia.
Bom, eu vou ser bem objetivo com a questão de tempo. Eu diria o seguinte, veja, no momento o Brasil tem cerca de 121 mil megawatts instalados no final de 2012. E a hidrelétrica participava com 85 mil megawatts. Dos 121. Todos sabemos que a nossa predominância é hidrelétrica, tá certo? Esta capacidade instalada é suficiente para atender as demandas energéticas do Brasil no campo da energia elétrica. Nós temos uma segurança energética muito grande, com essa matriz que é hidrelétrica, térmica e eólica, nós temos condições de atender nossas demandas sem nenhum risco, entendeu? Ou risco muito baixo, que pode ser desprezado, de ter algum problema de falta de energia no Brasil. Bom, essa evolução da capacidade instalada para 2022 evolui para 198 mil megawatts, dos 121, e a hidrelétrica passa dos 85 para 130 mil megawatts aproximadamente, porque a prioridade é em cima da hidroeletricidade. 50% da expansão é em cima da eletricidade. Nós estamos, de fato, usando a eólica, tá certo? E a hidrelétrica como prioridade. E estamos usando também a biomassa do bagaço de cana. A solar, ela vai ter o seu espaço. Nós entendemos que, ao longo dessa década, nós vamos ter competitividade na solar e ela certamente vai completar aí a nossa matriz energética, que tem um papel bem mais relevante do que tem hoje, que quase o país não usa a solar. Eu queria dizer o seguinte, veja, quando se olha a matriz brasileira, veja, a energia hidrelétrica é a parcela mais importante da nossa matriz. As demais fontes hoje têm um papel complementar. Ninguém pode imaginar que vamos atender o mercado brasileiro com eólica. Ela é uma energia interruptível. Você não consegue operar o sistema nas perturbações elétricas. A eólica não tem o que a gente chama reserva mecânica, girante, para poder prever os eventos que acontecem. A operação do sistema ficaria muito complexa com a questão da eólica. A biomassa tem também a questão da safra, tá certo? A solar também é uma energia interruptível. De noite não tem sol, etc. Mas nós conseguimos administrar isso, mas elas têm um papel complementar. Pensar que nós vamos atender o sistema brasileiro só com eólica não tem fundamentação técnica nenhuma, não é possível. Por isso que eu digo que todas as fontes têm o seu papel no Brasil. Com esse nível da hidrelétrica, o senador Lobão Filho falou aqui com muita propriedade, veja bem, eu inclusive na minha expulsão coloquei, o nosso potencial hidrelétrico é finito. Eu, em algum momento, eu vou aproveitar ele todo. E qual é essa parcela que eu posso aproveitar? No plano 2030, a gente falava em 180 mil. Hoje, se imagina que dificilmente nós vamos atingir esse nível. Sei lá, alguma coisa como 150 seria uma referência razoável pelas exigências ambientais. Isso nós vamos concluir antes de 2030. Ou seja, antes de 2030, nós vamos concluir isso aí. Quando nós tivermos concluído o aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro, nós vamos precisar de geração térmica. E geração térmica de usinas de base, que tem um custo do combustível baixo. E essas usinas é a gás natural, o carvão mineral e a nuclear. Cada um tendo o seu espaço. A questão do reservatório, só para encerrar o ponto que foi colocado aqui, é o seguinte. Nós estamos planejando usinas a fio d'água porque os locais onde essas usinas estão sendo instaladas a fio d'água são adequadas para usina a fio d'água. As usinas finais de um rio, em geral, elas são a fio d'água. É o que acontece com Xingó, com Itaipu, porque o rio, no final, não é o local de colocar um grande reservatório. Dependendo da topografia do local, não existe possibilidade de colocar um grande reservatório. São poucos os lugares que podem ter grandes reservatórios de regularização plurianual. Toda hidrelétrica tem reservatório. As de fio d'água tem também, as de regulação plurianual precisa ter condições adequadas para serem feitas. Por exemplo, no Tocantins nós não conseguimos regularizar, Serra da Mesa Montante não consegue. No Uruguai e no Iguaçu também não foi possível, as usinas são todas encaixadas no rio. As usinas da Amazônia são rios de planície, nós teremos dificuldade de construir esse reservatório. Então estamos fazendo usinas a fio d'água porque esta é a solução técnica, econômica e ambiental mais adequada nos lugares onde nós estamos fazendo. Não é a melhor solução. Se fosse possível fazer reservatório, inclusive na minha intervenção anterior, eu disse, não, é claro, o melhor aproveitamento de um rio é quando eu tenho um reservatório de regularização plurianual. Por quê? Porque é a ação do homem no sentido de controlar as vazões ao longo do ano. Então, eu tenho condições de ter um melhor uso do recurso hídrico, seja para produzir energia elétrica, seja para permitir a navegação, permitir o controle de cheia, suprimento de água e outros usos que o recurso hídrico tem. Não é só produção de energia elétrica. Mas para que tenha reservatório, é preciso que tenha locais adequados. E fazer um reservatório de regulação do Xingu na Amazônia precisa dos 6 mil quilômetros quadrados de área inundada, que é algo assim impressionante, com uma profundidade média pequena, tá certo? Nós reproduziríamos várias balbinas naquela região lá. Impossível não é. Impossível não é. Agora, presidente, nós temos que avaliar as consequências.
Glória.